Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
No último dia 17 de maio, o EA2, Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem da Unicamp, realizou o workshop Podcast como Mídia Educacional, que reuniu pessoas de várias áreas do conhecimento, tanto da Unicamp como de outras instituições, para conhecer e discutir experiências de utilização dessa linguagem inovadora no contexto da educação. Com o auditório repleto de adeptos e aspirantes ao mundo dos podcasts, o evento teve entre os convidados o escritor e professor da PUC Curitiba, Ivan Mizanzuki, que comanda dois podcasts bastante conhecidos no meio, o Anticast e o Projeto Humanos, que você pode conhecer melhor ouvindo a última edição do programa Conexão Ciência, aqui na Rádio Unicamp. Como define o professor Ivan, podcasts nada mais são do que programas de rádio para baixar e ouvir pela internet.
Nos Estados Unidos, o pessoal define o podcast, assim, mais comumente para quem não conhece, como rádio, como um programa de rádio mesmo que você ouve pela internet. Tá? Não há muito esse problema. Aqui no Brasil, existe até uma discussão sobre isso, se esse seria o melhor jeito. Mas eu gosto de definir assim mesmo, como se fosse um programa de rádio que você ouve pela internet, com a diferença essencial que, ao invés de você ter que ouvir o programa ao vivo, você ouve quando quiser, porque você puxa um arquivo MP3 para o teu celular ou para o teu computador, ou você ouve por streaming. E também a grande diferença com a rádio é que você pode sempre dar pause, né? Então você não precisa estar ouvindo tudo de uma vez só. Tocou na rádio, você nunca mais ouve. Então, tem essa vantagem do on demand, por assim dizer, né? Que é uma coisa assim que a gente está cada vez mais acostumado, graças a outras plataformas que tem, principalmente em vídeo. Mas o podcast é basicamente isso. Você pode pensar como um rádio on demand.
Segundo levantamentos da ABPOD, a Associação Brasileira de Podcasts, a podosfera brasileira está em franco crescimento. Da Pod Pesquisa de 2008, por exemplo, a primeira realizada pela associação, participaram pouco mais de 430 pessoas. Apenas um ano depois, em 2009, foram quase 2.500 respostas. Já em 2014, o número saltou para mais de 16 mil participantes. E no último levantamento de 2018, foram mais de 22 mil respostas à pesquisa. Destas, cerca de 1.400 vieram de pessoas que atuam também como podcasters, isto é, como produtores de podcasts. Esses levantamentos vêm permitindo, segundo a ABPOD, não somente traçar um perfil do público brasileiro, como também desenvolver estratégias visando a popularização e a profissionalização dessa mídia. Responsável pelo Oxigênio, podcast de divulgação científica veiculado pela Rádio Unicamp e produzido desde 2015 por alunos do LabJOR, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, a professora e pesquisadora Simone Palloni defendeu a importância de debater o tema na universidade e observou que o interesse do público que participou do evento está, principalmente, na produção de podcasts.
Eu achei muito importante falar sobre podcast neste momento, porque eu acho que é uma mídia que está em muita ascensão, acho que mais que qualquer outra, né, pelo que a gente vê assim, em pesquisas. Tem uma variedade muito grande de podcasts. Acho que na nossa área, que é de divulgação científica ou de ensino de ciência, tem aparecido realmente muitos programas interessantes. E pelo que a gente viu aqui, as pessoas estão interessadas em fazer, não vieram só ouvir para conhecer quem faz ou saber o que é legal para eles ouvir. Eles querem fazer.
Você está ouvindo Oxigênio.
No dia 29 de março de 2019, o Oxigênio publicou um programa sobre a política indigenista no Brasil, no qual tratamos de uma série de assuntos históricos e atuais sobre a questão dos povos indígenas.
Dentre esses assuntos atuais, a gente tratou do primeiro vestibular indígena da Unicamp, que ocorreu no final do ano passado.
Nós comentamos o quanto o vestibular indígena era importante por permitir o ingresso e dar voz a 72 estudantes pertencentes aos povos originários dessa terra. Mas acabou que não conseguimos conversar com nenhum desses novos ingressantes a tempo do programa.
Mas mesmo com a correria do início do curso e das várias atividades que eles estão desenvolvendo, dois estudantes indígenas conseguiram tirar um tempo para conversar com a gente e contribuir com seu ponto de vista e a sua voz para essa discussão.
Então, o programa de hoje vai trazer essa conversa com dois meninos incríveis e cheios de coisa para contar, além de falar um pouco da primeira semana dos acadêmicos indígenas da Unicamp, que começa nesse 15 de abril.
Eu sou Simone Palloni.
E eu sou Bruno Moraes.
E nesse especial do Oxigênio, vamos falar sobre a vivência desses dois estudantes como indígenas do Amazonas que acabaram de chegar a Campinas e à Unicamp.
E também sobre a primeira semana dos acadêmicos indígenas da Unicamp, que eles também estão trabalhando para organizar e que vai ser fundamental para a comunidade da Unicamp conhecer melhor esses alunos.
Uma das principais dificuldades encontradas por Simone Palloni na produção do Oxigênio é a grande rotatividade na equipe, composta por alunos da especialização e do mestrado do Labjor.
O Oxigênio depende das pessoas, depende dos alunos que vão, a gente vai trocando. Então, o desafio, acho que é quando a gente chega num modelo interessante, numa qualidade boa, de não deixar perder essa qualidade, embora cheguem pessoas com, muitas vezes sem saber absolutamente nada. E o nosso curso, além de, bom, é que nessa área também não tem muito se é jornalista ou se não é, né? Mas é, quem é jornalista às vezes tem mais facilidade com o texto, principalmente, né? Que a gente sempre tem que fazer um roteiro, né? Alguns podcasts não fazem, o nosso precisa fazer. É, então a gente tem que muitas vezes trabalhar com pessoas que estão começando do zero, né? E aí, para a gente manter essa qualidade, eu penso, né, que a gente tem tentado fazer no Oxigênio. É sempre ter ainda um grupo de uma edição antiga dos cursos, como eles têm a bolsa, que às vezes extrapola o tempo do curso, a gente consegue manter algumas pessoas de uma edição antiga e outros começando. Então, é um aprendizado, né, tácito, assim, um vai passando para o outro. É assim que a gente tem conseguido, mas nós também cometemos várias gafes, né, de uns programas com melhores que outros, né, uns episódios, e a gente, eu acho que isso tudo é válido para a gente como aprendizado. Um outro desafio é a gente conseguir ampliar a audiência, e acho que isso depende de uma divulgação maior. Divulgar, por exemplo, entre um programa e o outro, a gente fazer outro, mais posts sobre programas antigos, a gente ficar sempre de olho e quando vem uma temática de que a gente já fez alguma coisa, de, né, divulgar de novo, republicar o programa ou tentar colocar em outros lugares. Aquilo que eu comentei também na apresentação, que eu teria muito interesse que o Oxigênio fosse aproveitado por outras rádios, outras, né, rádios comunitárias, por exemplo, que tem pouca gente para produzir, mas falta alguém para fazer esses contatos. Quando a gente fez aquele programa de matemática, a gente conseguiu fazer uma troca com universidades. Então, nós transmitimos umas pílulas que eles tinham feito para a Semana Nacional e eles retransmitiram nossos spots. Então, acho que essa é uma experiência que a gente pode tentar no dia a dia, né? Então, mas tudo depende um pouco de tempo e mais gente para ajudar, né?
Outra experiência apresentada durante o evento do EA2 foi o Republicast, coordenado pela professora Josiane Serrazoli, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp.
O Republicast foi um projeto que nasceu dentro de uma disciplina obrigatória de graduação, que estuda justamente o Brasil republicano, início da República. E foi um desafio, alguma coisa que surgiu de uma ideia que a gente compartilhou entre alguns alunos e a estudante que trabalhava com a gente no programa de estágio docente, a Raquel Jordan. E de imediato, eu não sabia nada a respeito de podcast, como é que a gente ia desenvolver isso, mas eles se mostraram muito interessados, acharam que era um desafio, alguns vendo com mais desconfiança, mas a maioria topou o desafio. Nós fomos aprender juntos. Então, eu tinha no início só a clareza de que não era um podcast de diversão. Então, não era entretenimento, não era uma conversa de botequim, não era opinião, mas era um podcast de conteúdo, porque estava ligado a uma disciplina da graduação. O nosso público ficou definido como um caráter bem genérico. Quem se interessa por história levada a sério, não a história simplesmente para polemizar. E a gente bolou uma forma de vincular o conteúdo do podcast a um estudo atualizado da bibliografia sobre o Brasil republicano. Então eu aproveitei que eles estavam motivados para o podcast e usei uma série de critérios para definir que tipo de tema podia ser tratado. Então ele tinha que estar apoiado em pesquisa acadêmica recente e ele tinha que, de algum modo, trazer o tema de um jeito que não tinha sido visto antes. Essa era a novidade que o podcast ia trazer, o Republicast, né, para ser o podcast da República. Eles é que batizaram, teve disputa de nomes, toda semana eles traziam um nome diferente e alguns se animavam, outros, não chegamos ainda ao nome certo. Então, teve muita participação dos alunos o tempo todo, se envolveram o tempo todo, né? E então foi uma experiência que a gente aprendeu junto, na verdade, foi isso.
Atenção, brasileiros, vai falar o chefe da nação.
A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do país.
Se o país está precisando de uma vassourada, é isso.
E o povo assistiu aquilo bestializado. Longe de ser uma situação atual, a apatia política no Brasil é um fenômeno histórico que remonta ao passado imperial. Para José Murilo de Carvalho, professor de História do Brasil lá na UFRJ, a popularidade do regime imperial se dava muito mais pela admiração do imperador como uma figura paterna do que por uma real participação na vida política do país. Em 1890, já na República, 75% da população era constituída por analfabetos. E por a República ter seu projeto político com base no positivismo, aquela ideologia que pregava a valorização da razão e da ciência, tal situação não era viável. Então, uma política de instrução popular era necessária para a inserção da população na política, pois esse quadro criava uma apatia e indisposição para a democracia, já que o voto era proibido aos analfabetos.
Mas não tinha movimentação dos operários socialistas em relação à educação gratuita? Eu até ouvi que eles fundaram uma escola operária em Santos.
Tem algumas pessoas que assumem outra posição nesse sentido, mas nada muito expressivo. Bom, continuando. Coube ao governo republicano a missão de educar a população para que a civilização ocorresse em terras tupiniquins e o rumo do país em direção ao progresso fosse garantido.
Mas só o governo ocupava esse papel? Porque eu li que em Petrópolis quase não havia escolas fornecidas pelo poder público. Então os socialistas acabaram fundando um liceu e sem ele provavelmente a população continuaria sem instrução nenhuma.
Sim, era só o governo.
Sim, era só o governo que fazia esse papel, como a gente pode ver pela...
conservador,
né? Essa é a posição da historiografia. Revisionista.
Olá, amantes da história de todo o Brasil. Este é o Republicast, um podcast sobre a República Brasileira. Eu sou o Lucas.
Eu sou a Fernanda.
E eu sou a Daphne.
No episódio de hoje, a escola na Primeira República.
De que maneira você acha que isso enriqueceu a sua experiência docente enquanto professora ou como isso abriu novas perspectivas para você?
Olha, primeiro eu fiquei sendo a professora do podcast, né? Dentro do IFISH, é engraçado porque vários outros colegas vieram reclamar. Escuta, você inventou aquela coisa de podcast e agora os alunos não querem fazer avaliação. Eles dizem que dá para fazer avaliação com podcast. Eu falei, olha, vai mais a fundo nessa questão, porque não é tão simples assim. Eles estão querendo te enganar, tá? Mas pode fazer que dá certo. É uma coisa interessante. Eu, ao final do ano, ao final do semestre letivo, eu estava, como professora, muito, muito gratificada, muito satisfeita com o resultado. Primeiro, que houve um envolvimento muito grande dos alunos. eles tiveram que sair de um lugar acomodado, até de um aprendizado que vai se formatando ao longo da formação deles na graduação. Eles vão aprendendo a ler texto, escrever texto, a compor, a argumentação, e fica até alguma coisa mais mecânica. O fato de trabalhar com outra linguagem abriu possibilidades para eles muito, muito interessantes. E um efeito que eu não podia imaginar foi na relação entre eles. E como professora, isso para mim revelou assim, um potencial enorme de ousadias que a gente possa ter, mesmo que sejam assim, arriscadas, como foi essa. A gente saiu do nada juntos, né? É normal a classe, os alunos irem desenvolvendo certas dinâmicas que, não vou dizer que elas são preconceituosas uns com os outros, mas que cada um vai ficando num lugar mais ou menos previsível dentro da sala, né? Aqueles que têm um desempenho mais destacado, aqueles que são que ficam, né, do lado, não querem se arriscar muito. E foi muito interessante quando a gente fez, no final, uma audição pública de todos os podcasts para a gente fazer uma avaliação coletiva deles. O podcast que foi um dos mais interessantes, que surtiu mais efeito, era do grupo que menos falava em sala de aula. E a percepção clara de que aquilo deu um outro lugar para eles na relação com a turma, vale mais do que qualquer falha que a gente tenha tido, técnica, e foram muitas, né, muita coisa que talvez um profissional da área de comunicação olhe e fale, cara, mas isso aqui não podia. Podia, porque era a experiência de aprendizado. Então, o tempo inteiro ela foi pensada assim, um aprendizado coletivo, vamos errar juntos e aprender juntos. Então, como professora, eu saí muito satisfeita.
Também muito satisfeito estava o professor Damione D'Amito, do Instituto Federal de São Paulo, com a oportunidade de discutir o potencial dos podcasts na educação. Ele é o idealizador do Papo de Educador, podcast que tem como objetivo divulgar novas ideias, teorias e boas práticas em educação.
O podcast Papo de Educador, ele foi criado com muito carinho no ano de 2015, e ele nasceu de uma maneira bastante interessante. Eu estava na Finlândia estudando sobre a formação de professores, sobre o sistema educacional finlandês, até que alguém falou do uso educacional do podcast. Até então me brilhou os olhos, eu tive um momento eureka, porque eu sempre fui um adicto de podcast, sempre gostei muito de ouvir podcast, mas nunca tinha contemplado essa potencialidade. Então, desde então, eu criei o podcast Papo de Educador enquanto ainda estava na Finlândia, por isso meu bordão é moika moika, que significa oi em finlandês, para compartilhar com o mundo toda aquela inovação acadêmica, aquela inovação curricular, aquelas práticas inovadoras que eu estava conhecendo lá. Quando eu regressei para o Brasil, eu comecei a utilizar podcast com uma nova vertente, ainda educacional, porém com os meus alunos. E aí, esse amor e essa paixão só foi aumentando com o tempo, porque eu comecei a ver diferentes nuances do podcast e como ele é subutilizado no contexto educacional. Então, são muitas as possibilidades. Você pode usar, por exemplo, para avaliar os seus alunos, você pode usar como se fosse um diário de aprendizagem, pedir para que os seus alunos criem podcasts como diário de aprendizagem. E o legal é que você não precisa somente pedir para que seus alunos criem podcast, mas você também, como professor, pode criar podcast para os seus alunos. Então, existe hoje uma grande tendência na área de educação, que é a sala de aula invertida. E existe muita dificuldade no contexto brasileiro de usar essa metodologia, porém, quando você combina ela com podcast, ela é muito rica, né? Então, o professor, por exemplo, ele pode criar um podcast especial para a turma. Hoje nós temos diversos aplicativos de celular, eu recomendo o Anchor, o Castbox, para criar podcast. Ele pode criar um podcast específico para a turma, e quando ele está lá num dia à noite ou um sábado à tarde e vê uma notícia interessante, ele pode pegar o celular dele e fazer uma gravação. Oi, turma, eu estava aqui sentado, eu vi essa notícia, eu acho muito legal, tem tudo a ver com aquilo que a gente estava vendo na aula, pensem nisso, porque na próxima aula nós vamos continuar aí. Então, as possibilidades são muitas, só precisa ter criatividade. Estão começando a aparecer pessoas nessa área, estão começando a aparecer outros podcasts de educação, assim como o Papo de Educador, que tem como objetivo ajudar os professores a inovar na sua sala de aula, sem que seja necessário um investimento financeiro, uma mudança política, e basta que haja uma mudança de mentalidade, que eu acho que hoje é uma das nossas maiores dificuldades. Não a única, nós sabemos disso, mas uma das maiores.
E o que você achou do evento?
O evento foi maravilhoso, né? É muito interessante você encontrar pessoas que não só conhecem a mídia, mas que também produzem conteúdo, porque nós começamos a perceber que as nossas dores são as mesmas, né? As dificuldades que nós temos são as mesmas, e de maneira bastante natural, parece que nós vamos seguindo os mesmos caminhos, mas a gente faz isso batendo cabeça. Então é muito importante eventos como esse para divulgar isso, né? Aquilo que nós temos aprendido na produção de podcast, para que as pessoas que estão chegando agora, começando a produzir podcast, não precisem passar por esses mesmos perrengues que nós passamos. Então, assim, meu parabéns ao EA2 e toda a equipe que organizou essa discussão. Isso foi muito legal e com certeza estarei nos próximos eventos realizados aqui.
Para quem quiser aprofundar reflexões e práticas que envolvem o uso do podcast como mídia educacional, fica uma dica. No segundo semestre desse ano, a professora Josiane Serrazoli, do Republicast, vai oferecer uma disciplina optativa vinculada ao curso de História, que terá como convidado o professor Ivan Mizanzuki. A disciplina Humanidades Digitais, código HH740.
Pelo que eu conversei com os colegas e a parte que eu pude participar, o ponto alto é de poder reunir áreas diferentes que têm o interesse em aprofundar esse assunto, entender melhor esse assunto, ou simplesmente a curiosidade de saber um pouco mais e ver se vai testar a curiosidade, né? Ver se ela vai frutificar ou não. O debate foi muito rico, eu não sei dizer quanto tempo a gente ficou ali debatendo, mas muitas perguntas interessantes, perguntas interessadas, né? Perguntas de quem está pensando o assunto, e várias idades diferentes colocadas ali lado a lado. Acho que um ambiente de aprendizado franco para um assunto novo. O que mais a gente pode esperar de uma universidade, né?
Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.